Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Pode ir fazendo suas malas, porque hoje o destino é São Luís do Maranhão. O podcast de Novela das Nove tem o prazer de relembrar Da Cor do Pecado, novela de estreia do João Emanuel Carneiro, que está sendo reexibida no Viva. E eu vou aproveitar esse momento para tirar uma onda, gente, porque nesse episódio eu tô muito bem acompanhado, tá? Já que a Carol Pamplona tirou uns 15 dias de férias, bem merecido esse descanso, né? O Eduardo Wolff tá de volta ao nosso podcast. E, além do Edu, a gente vai ter um convidado e tanto, né, amigo?
Não, olha, com essa sua abertura, eu achei que você já ia anunciar o Giannettini direto, que é o nosso convidado de hoje, é o Reinaldo Giannettini, gente. obrigado, Vitor, aí, pela recepção. Voltei aqui depois de um tempinho ali dedicado ao Big Brother, mas estou de volta. Enfim, como eu falei, a gente vai bater um papo com o Giannettini. Ele interpretou, né, os gêmeos Paco e Apolo nessa novela das sete aí, que marcou muito a época. E, como eu já falei, né, super um prazer estar de volta aí nesse podcast super noveleiro. Acho que vamos logo para a vinheta, né? Eu sou o Eduardo Wolff e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e a gente volta já com Da Cor do Pecado.
Você não é uma assassina.
Que engravidei
pra te salvar.
Que bom que me economize.
Eu vim pra cumprir minha jura.
Mistério.
É dieta.
Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Olha, eu tô amando essa fase em que a gente fala aqui também de sucessos de outras faixas. Na semana passada a gente falou de Cabocla, um clássico das seis. E hoje estamos aqui destacando um hino das sete, e ainda por cima com o Edu, que atualmente produz o podcast BBB Tá On, sobre o Big Brother Brasil, e que também não deixa de ser lá um novelão, né, Edu? Vamos combinar.
Nossa, novelão da vida real, né? Vários personagens, vilões, mocinhos, reviravoltas. Mas enfim, voltando aí ao mundo das novelas de ficção, é muito legal, né, a gente poder revisitar essas tramas aí de outras faixas. Até porque, pensa aqui comigo, Vitor, se um dia a gente teve uma Avenida Brasil na novela das nove, é porque anos antes, em 2004, a gente teve a estreia do João Manuel Carneiro na faixa das sete com o Da Cor do Pecado. E, aliás, essa estreia, a gente precisa dizer isso aqui, foi super bem sucedida, né?
Claro, e é muito legal, né, você ver, assim, um novo autor estreando, que nem a gente teve recentemente a Manuela Dias, com Amor de Mãe, já na faixa das nove, é muito legal você descobrir, porque parece que cada autor tem um universo dele, né? Um universo novo que ele traz, que ele apresenta pra gente. Novas ideias, dá uma refrescada, assim, no que a gente tá vendo. É realmente muito bacana. E Da Cor do Pecado tem muito disso. E ali, ele já começou a usar alguns elementos que depois, anos depois, em outras tramas, ele acabou revisitando, né? Como, por exemplo, em Segundo Sol. Bom, vamos aqui relembrar a história, então. O Paco, vivido pelo Giannettini, viaja para o Maranhão e se apaixona pela Preta, interpretada pela Thaís Araújo. O ponto é que ele já estava noivo da Bárbara, a vilã inesquecível da Giovanna Antonelli. E aí, claro, ela vai fazer de tudo para separar os dois, finge que está grávida dele, quando, na verdade, o filho é do amante dela. Enfim, gente, ela toca o terror. Mas, no fim das contas, a Bárbara tem um fim bem trágico, delicado, forte, que eu não vou contar aqui. E aí o amor de Paco e Preta, enfim, reina em paz.
Você fica me dizendo essas coisas, que é meu pro resto da vida, que me ama, que não sei o quê. Tenho medo. Tenho medo de acreditar.
Não precisa ter medo. Eu quero me casar contigo, quero ter filhos contigo, quero ter uma família. Olha nos meus olhos. Vê se eu tô mentindo.
Eu aceito casar contigo.
Repete isso.
Fala alto, vai! Bem alto! Fala alto!
Eu aceito casar contigo, eu te amo. Eu quero ter muitos filhos com você, eu quero ficar velhinha do teu lado.
Esse final da Bárbara, Vitor, tem alguma coisa a ver com a Avenida Brasil, né? Que eu não vou revelar aqui, a gente não vai dar tanto spoiler pra não estragar a experiência aí de quem tá vendo a novela aí no Viva. Mas, ó, gente, no meio dessa história, o Paco, um dos gêmeos, né, ele é dado como morto após um acidente de helicóptero, e ele descobre, aí sim, que tem um irmão gêmeo chamado Apolo, que vive em meio a uma família muito louca, a família Sardinha, encabeçada pela Mamusca, personagem da Rosi Campos, que marcou a época, né? Essa família aí, gente, ficou muito marcada.
Esse é um fenômeno que extrapola a própria novela em si, né? Na época, inclusive, foi cogitado, gente. Imagina, rolar uma sitcom só com a família Sardinha. Isso por causa do sucesso estrondoso que eles fizeram. Tanto é, cara, que visualmente, né, a gente pensa, assim, da Cor do Pecado, Família Sardinha, a gente já vem na cara a caracterização da Mamusca, né, Rosi Campos, incrível. E esse núcleo é uma parte fundamental para a história do Paco, porque o irmão dele, o Apolo, o irmão gêmeo, sumiu no mar justamente na época em que ele, o Paco, foi encontrado no mar por um dos irmãos da Família Sardinha. Então, pensa só, o Apolo sumiu no mar, aí o irmão dele foi procurar e encontrou o Paco, que não é o Apolo, mas o Paco estava no mar, por quê? Porque acabou de sofrer um acidente com o helicóptero. Então, gente, a confusão estava armada, todo mundo achou que ele fosse o Apolo, e aí o Paco pensou assim, bom, minha vida já está ferrada mesmo, porque eu não estou com o amor da minha vida, que é a Preta, que naquela época eles estavam separados, porque a Bárbara inventou toda a questão da gravidez e etc. Acabei de me acidentar, que é um acidente de helicóptero, vim parar aqui nesse lugar que tá todo mundo dizendo que eu sou uma pessoa que eu não sou. Sabe o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou aproveitar pra... É, beleza, gente, sou essa pessoa aí mesmo, vou comprar o personagem. E ele acabou, o Paco, acabou se transformando em Apolo. E olha que ele nem sabia que tinha um irmão gêmeo, hein, gente. E aí ele recomeçou a vida do zero.
Péssimo. Terrível. Horroroso. Sofrível. Ai, que visão horrorosa, sabe o que eu estou vendo? Tártaros, tártaros terríveis.
Cadê os tártaros, Mamusca? A gente acaba com eles, Mamusca. Vamos, Gil.
Vocês não precisam lutar para acabar com os tártaros, vocês precisam disso.
Ah. Não, Mamusca, mas isso aí só vai fazer cosquinha nos tártaros.
Não, 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 se vocês usarem direitinho, eu tenho certeza, os tártaros vão embora e nós vamos poder dormir sossegados.
Vamos acabar com os tártaros, Gil.
Mas o jogo agora chega de spoiler, porque chegou a hora de bater um papo com o Reinaldo Giannettini, que interpretou dois personagens super diferentes na mesma novela. No quarto ano de carreira, esse já era o terceiro protagonista dele, o que dá o tom da carreira aí super meteórica, né, que ele teve. É, então vamos lá com vocês, gente. Reinaldo Giannettini, o intérprete de Paco e Apolo.
Reinaldo Giannettini, muito obrigado por aceitar esse convite. É um prazer te receber aqui no Novela das Nove, viu?
Ah, legal. Adorei o convite. É sempre tão bom falar desse trabalho que eu fiz com tanto prazer e tanta coisa linda apareceu a partir dali, né? Desde as amizades até o resultado em si, né? Foi um trabalho que... Um dos que eu mais gostei de fazer. Então é muito prazeroso falar.
Sim.
Gostoso saber que ele tá de volta, né? Pra gente poder rever.
E foi uma novela realmente bem marcante, né? Foi a primeira novela do João Manuel Carneiro. Foi a primeira trama urbana, contemporânea, com uma protagonista negra, no caso a Thaís Araújo. Tem um núcleo cômico ali inesquecível, o pessoal da família Sardinha. Na época, Johnny, vocês tinham noção que essa história tinha potencial para ser tão inesquecível assim?
Eu posso falar por mim, eu tinha. A gente nunca tem a certeza, né? Quando a gente pega uma sinopse, começa a ler os capítulos, eu achei de cara muito maravilhoso. Eu achei que tinha muita consistência, talvez porque tinha tanta possibilidade para o meu personagem, isso me animou muito. Mas aí, quando eu lia também os outros núcleos, e eu estava meio que entrelaçado a todos os personagens, eu gostava de tudo. Então, para mim, é um sinal. Assim, quando eu, como ator, tô interessado em ler também a trama que meu personagem não está, é porque é realmente interessante. Porque a gente é tão ocupado fazendo, trabalhando tanto... Mas eu lembro que eu lia todo o capítulo inteiro, mesmo as partes que eu não estava, me interessavam muito. Eu estava curioso para saber como o João Manuel ia desenvolver todas as histórias. Isso, para mim, já diz muito, porque além de eu estar trabalhando, eu sou público também, né? Eu gosto muito de acompanhar a história, assim. Então, eu já tinha muito a sensação de que seria um sucesso, mas a gente nunca sabe, né?
É verdade, mas a impressão que passou para o público, Diane, é que vocês tinham um super entrosamento ali nos bastidores, né? Isso aparecia muito nas cenas e acho que também, especialmente porque teve gravações, né, fora do Rio, vocês gravaram no Maranhão.
Sim.
Então, a gente queria saber se você tem alguma lembrança dessa época, alguma coisa de bastidor, desse entrosamento. O que você lembra dos bastidores dessa época?
Eu tenho muita lembrança. muita coisa ficou marcada, assim. Primeiro, assim, da equipe num todo, né, porque ela é comandada pela Denise Saraceni, que é uma das diretoras que eu trabalhei bastante, e a gente caiu de amores, por quê? Porque ela é uma pessoa que agrega. Então, para ela é muito importante que o trabalho, todos estejam felizes no mesmo barco. E ela me chamou, eu e a Thaís, e falou, olha, os protagonistas, para mim, são aqueles que conseguem juntar todo mundo, pegar todo mundo pela mão. E já que vocês levam a história, é importante que vocês levem também os atores. Isso nunca eu esqueci, me marcou demais, porque eu acho que é isso mesmo. Eu gosto muito de trabalhar em harmonia e que todo mundo esteja feliz. Isso reflete demais no trabalho, né? Então, isso para mim foi o que mais marcou de cara, assim, essa reunião com a Denise, eu e a Thaís, e a nossa percepção, eu e a Thaís, da importância desses personagens darem certo como casal. Era a primeira vez, né, que tinha um casal interracial e que era a protagonista era negra e que a gente queria muito que desse certo. A gente queria muito que eles torcessem para esse casal, sabe? Porque ia ser histórico isso, né? Por que não teve antes, gente? E a Thaís agarrou lindamente essa personagem e eu me encantei muito de estar junto com ela nessa briga para que pudesse mudar um pouco a história, né, da telenovela, assim, também. Sem pretensão nenhuma, mas a gente sabia que ali tinha uma coisa importante, né? Tinha uma briga que a gente queria comprar. E então isso também eu lembrei muito. Me causa muito lembrança disso, da gente muito animado, assim, para que desse certo. E outra lembrança foi muito do Maranhão mesmo, porque a gente ficou um mês lá e esse tempo foi logo no começo da novela. Esse tempo é muito importante para unir a equipe e para a gente dar uma coesão, assim, na história, assim, para entender da onde vem, né, o personagem. E esse tempo da gente passar o tempo todo junto foi muito bom, foi muito legal, além de muito divertido, porque o Maranhão é lindo. De quebra, a gente ainda tinha Alcione indo lá cantar pra gente nos nossos domingos, nosso churrasco de domingo.
Meu Deus,
gente,
que maravilha!
Olha que luxo, né? Inesquecível isso.
O máximo mesmo. E aí, pra você, Johnny, foi uma novela que, não sei se dá pra dizer assim, mas você sente que o desafio veio em dobro por serem dois personagens, serem gêmeos, dois de uma vez só. E aí eu queria saber como que foi isso pra você. Se teve alguma questão, por exemplo, pra decorar texto, se eram muitas cenas e isso te exigia um pouco mais. E queria saber também se você toparia viver gêmeos novamente.
Olha, é um super desafio. Meu Deus, né? Olha, porque se não bastasse só o Paco ser um cara que tinha uma carga dramática muito forte, emocional, né? Ele passava por coisas muito fortes, muito pesadas, que exigiam de mim um mergulho muito profundo e vertical, o que cansa muito, né? Eu acho que é o que mais cansa o trabalho de ator, quando você tem que ficar cavando lá dentro as suas emoções, você tem que ficar muito concentrado, e você tem que ir muito fundo. E tem um desgaste físico, emocional seu, né? Você acaba emprestando ali pro personagem. Então, se fosse só ele, já teria sido bem cansativo. Mas ainda tinha o outro, que era o Apolo, que era super leve, que era da parte da comédia, do cartoon, né? Porque a família Sardinha era um cartoon, que era maravilhoso demais, eu amava muito. Mas a dificuldade maior lá, além de você fazer comédia, na pegada do cartoon, eram as lutas. Menino, aquelas lutas lá exigiam demais de mim, porque tinham que ter. Primeiro que eu tive que fazer 3 meses de boxe, kung fu, toda a parafernália para aprender a lutar, mais ou menos, né, para poder ter uma condição até física. E depois tinham as coreografias, porque eram coreografias de desenho animado, né? Tinha toda uma... Cada luta que tinha era uma coreografia gigante que eu não sei quando eu achava tempo para aquilo, porque eu estava gravando que nem um louco, nem um Paco, ainda tinha que achar tempo para treinar e fazer a coreografia do Apolo e depois gravar tudo do Apolo. Então, assim, realmente foi muito cansativo, mas muito prazeroso. Eu lembro muito que ao final da novela, assim, eu estava moído. Acho que talvez... foi o trabalho que eu mais me desgastei, assim. É, eu tava muito cansado mesmo, feliz a beça, mas quase assim pedindo arrego. Eu acho que se tivesse uma prorrogação ali, eu falava, gente, não dá para mim mais. Tipo, acho que eu nunca senti tão exaurido assim, mas muito feliz, né? E sim, vou te respondendo agora a última pergunta, eu faria muito Gêmeos de novo, sabe por quê? Eu sou fascinado por histórias de Gêmeos. Sou fascinado. Eu tenho vários amigos que são Gêmeos e eu fico sempre querendo saber das histórias, como é que é muito louco, né? Você ter uma pessoa parecida com você, crescer, uma pessoa igual a você, tem muitas histórias de confusão, você pode ser muito colado na pessoa, e eu conheço Gêmeos também que não são nem amigos direito.
Nossa.
Que tem rivalidades, ou que tem jeito de pensar totalmente diferente. Eu amo essas histórias, vocês não estão entendendo. Eu acho que para a dramaturgia é uma das coisas que mais rende, assim. Eu sempre estou muito interessado em ver. Então eu faria de novo, sim.
Não, é muito verdade, né? A gente fala sempre que não existe receita para novela, mas quando você vai olhar novelas que tem gêmeos, histórias com gêmeos, é sempre sucesso, né? Você vai olhando Mulheres de Areia...
O Clone,
imagina, o Clone com 3, né? Ainda tinha um terceiro que era o Clone no meio da história. Mas enfim, você falou, Diane, especialmente dessa parte aí das artes marciais, mas você também aprendeu o mergulho, né, pra novela, que a gente deu uma pesquisadinha aqui. Você lembra, e você falou especificamente dessas cenas de coreografia, né, das cenas de luta que eram quase, enfim, super coreografadas. Foram essas cenas que te exigiram mais? Teve alguma outra que te marcou muito? Porque uma cena que a gente lembra muito é o acidente de helicóptero.
É,
que foi uma cena super marcante ali, que era o Paco, né, na verdade. Não era nem o Apolo.
Eu amo, né, essas cenas de ação. Eu sempre falo, eu acho que eu queria ser mais dublê do que ator.
Ah.
Porque eu sempre, na cena de ação, eu peço para dispensar os dublês. Eu falo, gente, deixa eu fazer, pelo amor de Deus. Essa do helicóptero, eu lembro que eu amei. Tinha muito uma parafernália, aquela equipe maravilhosa de efeitos da Globo. Essa eu lembro, e uma também do barco. Naufragando. A gente ficou 3-4 dias gravando tipo Titanic, amor, com aquelas águas todas que da parte que era de efeito, né? A gente tinha uma parte que era na piscina, outra parte que era de efeito, outra parte era no mar. Amo. E eu, assim, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E depois a gente fica louco para conferir no ar, quando juntam tudo na edição, a gente fica impressionado, né? Como que é bem feito hoje em dia. Mas olha, só voltando um pouco para responder também. Essa novela exigiu umas habilidades que eu não tinha, né? Então eu tive que fazer, além das artes marciais, que foram muito prazerosas, eu adorei, eu fiquei com vontade de continuar fazendo, até com o Dani Ru, nosso mestre querido. E depois eu tive que aprender a surfar um pouquinho, porque ele também surfava. Andar de moto, eu também não andava, e o Renato pegava aquela moto e ia para qualquer lugar. Eu lembro, tinha uma época que não dava nem para eu gravar fisicamente tanto, que não dava para roteirizar de tanta cena, porque ele pegava a moto e ia para tanto lugar, que era impossível eu estar presente em tanto lugar, porque eu gravava muito, não tinha como, às vezes, e aí o que eles tinham que fazer é por um dublê meu, fazendo na moto, e depois fazer um fechado de mim, no estúdio, onde eu estivesse, porque não tinha condições físicas de estar em tanto lugar. Era uma loucura, assim. E o que mais que eu tive que aprender? E mergulhar também. Foram várias coisas que eu tive que fazer, vários cursozinhos aí, foi um intensivão.
Várias habilidades desenvolvidas em Da Cor do Pecado.
Posso falar uma coisa agora que eu lembrei? Que a gente...
Sim.
Lembrei de um link aqui, essa coisa do dublê. Ficou muito marcado, né? Essa coisa do dublê pra mim, porque precisei, por tudo isso que eu te contei, porque era impossível estar em tantos lugares. E também porque tinha cena muito de ação, apesar de que eu queria sempre dispensar o dublê, mas tem uma hora que tem o protocolo de segurança, tem coisas que eles nem deixavam eu fazer muito, né? Eu queria, sim, mas eu, até certo ponto eles deixavam, então tinha que ter um dublê. E aí eles acabaram, tem toda a equipe de dublê da Globo, mas tinha um específico que eles contrataram que é muito parecido comigo, que ele acabou virando para vários trabalhos. Ele virou meu dublê oficial de várias novelas. E nessa novela, eu lembro que era tão legal... Que ele era tão parecido mesmo, assim, no vídeo, eu nem achava pessoalmente, mas quando eu punha ele no vídeo, eu achava, gente, até eu achava que às vezes era eu, assim, eu lembro que eu via ele assim, eu falei, gente, parece que eu tô lá, e a gente acabou ficando até amigo, e eu lembro que era tão perfeito que ele parecia, que o João Emanuel criou uma cena depois, lá na frente, da Bárbara, personagem da Giovanna Antonelli, contratando um dublê parecido comigo. E era muito engraçado isso. Ele acabou entrando na novela como dublê mesmo, numa cena. E eu lembro que uma coisa bizarra, assim, a gente estava os dois no carro, gravando, e de uma hora que eu olhei no retrovisor, eu achei que eu tava me vendo, mas eu tava vendo ele.
Meu Deus!
Uma confusão danada, que até eu acreditei, de tanto que eu achava ele parecido, assim, o olhar, assim. Era uma coisa, isso é uma coisa curiosa, que eu acho que eu nunca falei sobre isso.
Tinha você, tinha Paco, tinha Apolo, ainda tinha o dublê.
E tinha o Paco fingindo que era Apolo, né? A confusão está armada.
E tinha o Paco fingindo que era Apolo, que é um clássico também das histórias de gêmeos, né? Sempre tem um ali fingindo se passar pelo outro, que vira realmente um terceiro personagem.
É. Meu Deus do céu. Ô, Gianni, você já falou algumas vezes que na sua estreia em Laços de Família foi um momento ótimo, mas também um pouco tenso, por conta de toda a repercussão de uma estreia, já uma estreia de protagonista de novela das nove, na época, novela das oito, né? Uhum. Pra protagonizar Da Cor do Pecado, você já chegou mais leve? Foi, pelo visto, foi uma experiência mais tranquila, né? Como um todo. Você fala sempre com tanto carinho e um sorrisão no rosto.
Cara, eu ainda não acho que eu ainda estava tranquilo aí. Eu acho que o meu ponto de começar a me divertir mesmo foi com o Pascoal, de Belíssima. Mas voltando, ainda no Da Cor do Pecado, eu lembro que eu ainda sofria bastante, assim, em me ver. Eu lembro que eu assisti o primeiro capítulo e eu sempre me criticava demais ainda, e como tinha muita cena, e é sempre muito difícil você gravar novela, porque você não tem muito tempo para preparar nada, você não tem tempo mal para decorar a cena, né? Então, assim, a gente sempre tem a sensação de que podia ser melhor. Então, eu sempre fazia uma cena, dá vontade de repetir a cena, eu falei, gente, mas ficou boa, será? Tão rápido, eu tinha gravado 30 cenas no dia, e aí meio que dava uma sensação de que eu não estava fazendo direito, e às vezes eu olhava no ar, eu ficava me julgando muito. Engraçado, eu lembro muito disso, que eu sofrendo muito assistindo. E hoje em dia eu assisto, eu vejo, por exemplo, o primeiro capítulo, eu adoro o primeiro capítulo. E eu lembro que o primeiro capítulo eu fiquei quase deprimido de achar que não estava bom a minha parte. A novela eu achei boa de cara, mas eu lembro, e aí e hoje em dia eu falo, poxa, era tão legal, estava tudo certo, eu acho. É, e eu que me criticava e me cobrava demais, né? Mas aí acho que mais lá para frente eu comecei muito a relaxar, mas nessa novela Da Cor do Pecado eu ainda acho que não estava tão relaxado para curtir. Eu acho que foi todo um processo que veio depois.
Acho que em cena passou uma tranquilidade mesmo. Que bom.
Jura? Que bom.
Agora, Gianni, nessa exibição, né, que tá lá no Viva, começou há pouco tempo a ser exibida no Viva, o canal ele colocou uma tarja dizendo que a novela tem costumes e comportamentos da época, e já que hoje em dia algumas falas, né, e cenas da trama já não são mais tão adequadas, queria saber como é que você enxerga essa medida aí do Viva, esse novo olhar que a gente tem sobre questões que naquela época não eram tão debatidas, né, não tão discutidas, e hoje estão bem mais presentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano.
Eu achei ótimo. Eu acho que os tempos estão aí para mudar tudo, né? Uma nova consciência, uma nova discussão sobre temas importantes que estavam meio que deixados de lado, e as pessoas estão se manifestando muito, principalmente com essa coisa do racismo. Eu mesmo me interesso muito em aprender como branco privilegiado, né? Entender muito o que a gente nunca quis entender, né? E acho que está super na hora. Eu quero até acompanhar melhor essa discussão que Da Cor do Pecado suscitou. Quais os pontos? Porque a gente precisa relembrar, então, quais são os pontos que naquela época a gente não estava vendo e agora a gente está vendo. Um dos pontos eu lembro que é o próprio título. Da Cor do Pecado já é uma coisa que já é esquisita hoje em dia você falar, né? Uhum. Remete a uma coisa do racismo, né? A cor do pecado, associando o negro com pecado, com, sei lá, com coisa ruim, né? Então, mas eu fiquei com vontade de me aprofundar mais, de ver quais os quesitos todos que estão sendo levantados agora e que a gente não via antes, né? Muito bom.
É importante, né, a gente reconhecer, né, que, enfim, a novela tá lá, realmente mora aí no coração de muita gente, mas é também importante, né, sinalizar que hoje em dia a gente tá com outro olhar sobre essas coisas, enfim, né? Não invalida tudo que foi feito, mas de você ter essa lente, né, mais cuidadosa também é importante para a formação de um novo público, etc.
O que eu achava, na verdade, na época, o que era o nosso grande ganho com essa novela, eu tinha essa percepção é porque a gente falava da mocinha com todos os problemas que ela tinha. Não era exatamente os problemas de uma menina negra. Não era, a princípio, a discussão central o racismo. Ela tinha todos os problemas que uma personagem tem, uma mocinha tem, né?
Mocinha clássica.
Uma mocinha, né, clássica. E a gente achou o máximo isso, de ser uma menina negra e que não exatamente pela primeira vez não estava se discutindo, o foco não era o racismo. Mas com certeza o racismo estava ali o tempo todo também para ser olhado, né?
Agora, Johnny, eu citei laços de família na pergunta anterior. Não Vale a Pena Ver de Novo, acabou, a novela encerrou agora há pouco, né? E eu queria te perguntar como que foi rever essa novela 20 anos depois, também celebrando aí 20 anos de carreira, 21 já agora, né? E assim, é muito impressionante como essa novela repercute, continua repercutindo tanto tempo depois, né? Parece que é a primeira vez que tá passando.
Impressionante mesmo. É um classicão, né? Famoso classicão. Eu amei rever. Eu comecei a assistir bastante, principalmente até o meio da novela, eu assisti bastante e é gostoso demais assistir depois de um tempo que você faz, né? Porque você está realmente pronto para assistir agora. Quando eu estava fazendo a novela, eu estava muito ansioso, muito, nossa, me cobrando muito, me julgando muito, e eu acho que eu não conseguia assistir. E agora eu consegui ver. Inclusive, vi várias coisas que eu não conseguia enxergar, assim, que eu não lembrava daquela época. Por exemplo, eu não lembrava que o Edu também teve uma participação enorme por estar com a Camila, né? Porque eu lembro que na época ficou muito claro, ficou muito... todo mundo falando muito que a Camila era muito traída com a mãe. Sim. Né? E eu assistindo agora, falei, gente, mas o Edu também seduziu ela o tempo inteiro, quer dizer, ele também se apaixonou por ela, ele também foi atrás dela. E na época, eu mesmo não tinha essa percepção, eu não percebi tão claramente isso. Olha o machismo também, né?
Uhum.
Já super implícito aí. Eu acho que agora a gente está muito pronto para ver várias questões, né, que andaram com o passar dessas décadas, que são mais claras para a gente digerir, de ver, né? E isso foi uma coisa muito legal de constatar. E outra coisa foi poder ver o meu trabalho sem ficar me chicoteando tanto, né? Que foi assim que eu assistia no começo. Nossa, eu sofria muito nesse novela em me assistir.
Agora, Johnny, a gente está falando do Edu, mas outro momento ótimo da sua carreira foi o Anthony, de Verdades Secretas, novela que vai ter, sim, uma continuação. E a gente quer saber se vai ter Anthony de volta aí nessa continuação. Que ia ser demais ele estar de volta.
Cara, Verdades Secretas, eu amo. Eu amei fazer, amei assistir. Eu fiquei surpreso de ver até a qualidade que era. Porque às vezes a gente está fazendo e não tem muita noção do que está imprimindo. Então, eu sabia que a história era legal, que tinha muito potencial, mas quando eu vi a forma como estava fazendo, né, com a linguagem visual e com aquele papo reto, de uma forma, falando de temas tão espinhosos, mas de uma forma tão legal, sem firulas, e também de uma forma tão elegante, assim, sem chocar negativamente, né, sem apelar, eu acho. Eu fiquei muito surpreso, assim, gostei demais de ver também, além de fazer. E, te respondendo, uma grande pena, mas o Anthony não vai estar nessa parte 2. A princípio estaria, e eu estava muito feliz de fazer, muito animado, e cheguei até a fazer prova de figurino, discutimos o visual. Aí eu fiquei muito surpreso, porque eu já estava quase, na verdade, para começar a gravar. E aí eles resolveram que não dava para o Anthony, não seria tão legal ele estar nesse, pelo menos. E o que me falaram, basicamente, é porque a Marieta não vai estar.
Ah,
né? Então a Fanny não pode estar porque ela está gravando já uma outra novela. E aí eles acharam que do jeito que estava, meu personagem estava enfraquecido. E eles me pediram desculpas, me falaram, olha, a gente não quer deixar esse personagem mais fraco. Não, ele é tão legal, né? Então não dá tempo de reescrever, sei lá. Ou não tinha para onde ir, talvez, na cabeça do Valcir, numa forma que pudesse sustentar a história que ele quer contar agora nesse 2. Então, tá tudo certo. Eu aceitei, né? Claro. como tudo na vida, eu acho que o que é para ser é e o que não é, vamos aceitar. Mas eu fiquei com dó mesmo, porque eu curto muito esse trabalho.
Já estamos aí, então, na torcida para Verdades Secretas 3, com a volta de Anthony Fanini.
É,
eu já estou logado no Globoplay esperando. Agora, o Johnny, foi legal você falar de visual, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é justamente sobre isso. Durante esse período aí da pandemia, a gente te viu com vários visuais, né? Você deixou primeiro os cabelos grisalhos, aí depois teve também um bigode. Eu queria saber se você já tem uma nova mudança para fazer e se você curte, né, se experimentar em outros visuais, em outros looks, se você se considera vaidoso.
Ah, eu adoro mudar. Primeiro, sim, porque eu enjoo muito da minha cara. Verdade. Eu adoro mudar. Assim, é impressionante. Eu mudo e daqui a pouco eu tenho vontade de mudar de novo. Eu tenho isso. E eu acho que, como eu tenho a desculpa do personagem, que realmente eu gosto muito de mudar para um personagem. Me ajuda a compor, me ajuda a me ver de outro jeito. Eu acho que, às vezes, o figurino e o visual, né, o cabelo e maquiagem para mulher, por exemplo, eles são bem determinantes, assim, para você na composição do personagem, né? Uma forma de fora. Tem a composição do lado de dentro, mas a forma de fora também ajuda muito a você imprimir o que você quer com o personagem, né? Então, eu tenho maior excitação sempre em mudar. Verdades Secretas agora, eu tava mega feliz. Ia ser um visual bem maluco, que eu nem vou contar aqui. Quem sabe eu uso depois. Mas eu na minha vida, eu faço isso. Às vezes, quando eu tô de férias também, eu dou umas piradas também. Mas, assim, eu vivo muito em função do personagem, né? Eu não tenho nada programado, porque não sei agora quando eu vou poder trabalhar. Eu tenho alguns projetos que eu amo muito, principalmente de teatro, mais por aí, mas não sabemos, né? O teatro é a última coisa, acho que a gente vai voltar. De televisão, estou esperando, né, para ver o que vai ser. Então, assim, eu vou ficando com o meu visual, assim. Eu deixei muito, na pandemia, fiquei com vontade de deixar cabelo branco. Cabelo foi crescendo, ficando meio homem das cavernas, mas também estava curtindo, porque acho que tinha a ver com o momento ali. Aí vou mudando quando vai dar, assim, eu não tenho muita regra, não.
Agora, Johnny, é impressionante como a sua imagem, né, sempre chamou muito a atenção. E também, enfim, junto com a fama vem muita especulação sobre sua vida pessoal, se você tá namorando, por que você não casou de novo, enfim. Você se sente incomodado com esse interesse aí sobre a sua vida pessoal? Porque a gente vê que às vezes você até brinca com isso, né, nas suas redes sociais, sabe? Giannettini correndo sozinho, aí você vai lá e posta, dá uma risadinha, enfim, você já aprendeu, né, levar isso numa boa, né?
Já me incomodei muito, e hoje em dia não me incomodo, não. E, assim, eu também, eu acho que eu tento sempre preservar o máximo a minha individualidade, a minha privacidade, porque eu acho importante, e também porque eu sou uma pessoa que sou muito reservado, né? É da minha natureza. E hoje em dia, na verdade, eu tô mais leve no sentido também, assim, de... Eu não ligo muito porque as pessoas falam, na verdade. Porque já falaram horrores de mim, né? Tudo. Eu sempre falava assim, olha, meus amigos, gente, vocês... que vocês lerem aí por aí no site, nas revistas, vocês podem bem desconfiar que provavelmente é mentira. O resto, posso estar fazendo. Mas aquilo, por acaso, não é. Porque, assim, já mentiram tanto sobre tanta fofoca da minha vida pessoal. E aí, hoje em dia, também nem me incomoda mais. As pessoas podem pensar o que quiserem, ter as teorias que elas quiserem. Porque importa a minha verdade, né? O que eu estou vivendo. Senão a gente fica muito maluco, cara. Ficar pensando o que as pessoas pensam da gente. Pelo amor de Deus.
O pessoal inventa cada coisa que, meu Deus do céu. Agora, Johnny, eu queria te fazer uma pergunta de um assunto um pouco mais delicado. Queria até te deixar à vontade, se você não quiser falar sobre, quiser, enfim, não for um assunto que te deixe tão confortável, mas é porque esse ano marca 10 anos que você saiu vitorioso de um câncer. E isso acaba sendo inspirador, assim, né? Para muita gente que talvez esteja passando por uma situação parecida e te vê aí tão forte, saudável, trabalhando, enfim, vivendo sua vida naturalmente, tranquilamente. E aí eu queria te perguntar, como que você encara esse momento hoje, assim, vendo isso 10 anos à frente, e que mudanças isso provocou na sua maneira de ver a vida, de enxergar e de viver a vida?
Olha, primeiro de tudo, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque foi um processo na minha vida muito bonito, na verdade. As pessoas estranham às vezes quando eu falo isso, porque parece uma coisa muito cabeluda, e de uma certa forma é, né, você encarar a morte, mas o que me trouxe esse processo, passar por isso, me trouxe bênçãos inacreditáveis, assim, na verdade. Eu acho que eu saí ganhando muita coisa, e eu tinha essa percepção de que esse processo ia me trazer muito conhecimento, e de fato foi assim que foi. Então, eu estava muito entregue, eu não briguei com o que era. Eu falei, beleza, eu encarei como desafio, falei, vou ver o que eu tenho para ver aqui, porque a vida deve estar querendo me mostrar alguma coisa, e eu estou querendo ver. Eu não vou fugir disso, não vou negar, não vou ficar achando que eu sou amaldiçoado por estar nessa posição, não. Eu me sinto abençoado de estar passando por isso. E honestamente, não estou falando da boca para fora, foi um processo lindo, cara. Eu não lembro exatamente de tristeza. Eu lembro de medos, eu lembro de uma certa ansiedade, mas eu estava muito entregue, assim, para a minha cura, para buscar a minha cura, para buscar o meu autoconhecimento. E então, é muito difícil de você avaliar exatamente tudo que você aprendeu com esse processo, né? As fichas, acho que ainda estão caindo, mas basicamente foi um ponto de mudança enorme nas minhas prioridades, né? De onde eu estava dando importância, para que dando importância, o que pesa para mim no meu dia a dia, nas minhas escolhas. E a partir dali começou a mudar muito. Uma das coisas que eu percebi que mais mudou foi eu ficar com necessidade de viver a vida cuidando de todos os departamentos, porque eu cuidava muito da parte profissional, era a parte que mais me excitava, porque o meu trabalho me levava para os lugares, levava para pessoas incríveis, convivência com os artistas, com todo tipo de gente, e isso me falava, pronto, já é muito da minha vida, já está aqui, já está resolvido, assim, já está me alimentando muito. Mas depois que eu passei por esse processo, que eu tive frente a frente com a morte, eu vi que tinha outros departamentos que eu não estava olhando tanto. Sei lá, a questão de cuidar mais do afeto com a família, com os amigos, de ser mais disponível para a vida, não deixar ela passar tão rápido sem você absorver tanto o que está acontecendo interiormente, sabe? Poder contemplar mais também. Eu comecei a tirar uns anos sabáticos, ou meses sabáticos, né? Então, eu trabalhava bastante, mas aí eu parava um pouco. Falei, agora eu vou viver a vida um pouco, assim. Vou estar com meus amigos mais, vou viajar mais, conhecer um pouco mais do mundo, das outras realidades, de outras pessoas, fazer amigos no mundo. Isso começou a ser muito importante para mim, tanto quanto trabalhar. Virou uma balança, assim, meio a meio. Isso vem muito da maturidade, eu acho, também com a idade, né? Depois dos 40. Claro que veio muito porque depois dessa chavinha que eu virei com esse processo que eu passei da doença.
Ah, que ótimo quando o tempo vai trazendo sempre um novo aprendizado, né? Acho que a vida fica muito mais dinâmica e a gente tem um percurso, assim, a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? A maturidade é muito boa por esse lado também, né?
Agora, Diane, a gente falou de passado, você falou um pouquinho de presente também. Falando de futuro, você já falou que adoraria interpretar Gêmeos de novo. Mas que outros personagens você gostaria de fazer, assim, na sua carreira? Você já pensou sobre isso? O que você gostaria de interpretar? Ou que tipo de trabalho você quer fazer daqui pra frente?
Cara, eu tô exatamente nesse ponto na minha vida, me questionando o que eu quero fazer daqui pra frente como artista. Eu acho que tá começando uma nova fase na minha vida. E principalmente depois dessa pandemia, que eu fiquei tanto tempo parado, absorvendo tanta coisa, pensando em tanta coisa, vendo tanta coisa artisticamente também, porque eu assisti muita coisa, as séries que eu nunca tive tempo para ver. Eu ainda estou vendo, tentando entender o que é, mas eu com certeza eu quero escolher melhor os meus personagens, o que, que eu quero falar. Isso é uma questão para mim agora, mais do que a quantidade de trabalho, é a qualidade do que eu quero fazer. Eu já tenho alguns trabalhos que eu quero muito fazer no teatro, que são muito legais, que eu nem posso falar muito aqui agora. Tá me rondando muito a coisa da dança, do canto, né, a música. Eu acho que, como artista, talvez eu queira acessar mais esse lado. Eu acho que deve pintar alguma coisa por aí. Nessa pandemia, a música foi muito importante para mim. E ela reverberou na forma de cantar, de dançar, muito para mim. E eu talvez queira me expressar, entender que, como artista, talvez eu queira me expressar também por aí, coisa que eu nunca fiz muito. Então, não sei, não tem um personagem que eu queira, mas tem esse questionamento do que eu quero dizer. Eu acho que tem muitos temas bons para a gente falar atualmente, né? Tá, principalmente depois dessa pandemia, que eu acho que a gente ficou mais sensível, né? Então, eu vou querer explorar isso, com certeza, como artista.
Vem aí, então, gente, vamos aguardar.
Musical com Reinaldo Giannichini, será?
Musical.
Agora, Gianni, para fechar, essa pergunta a gente tem feito para todos os convidados que vêm aqui no podcast Novela das Nove nesse ano, porque 2021 marca os 70 anos da teledramaturgia brasileira, os 70 anos da primeira novela, da primeira telenovela.
Uhum.
E aí a gente está fazendo essa mesma pergunta para todo mundo. Que novela te marcou como telespectador e que você gostaria muito de maratonar no Globoplay, nesse projeto aí de resgate dos clássicos do Globoplay?
Várias. Me marcaram demais. Acho assim, na comédia, Guerra do Sexo, com certeza, para mim, é um ponto assim, de referência maravilhoso dos anos 80. Rock Santeiro, genial. Eu lembro Selva de Pedra, eu lembro muito dessa novela, como me marcou. Mas eu acho que vou ficar então com essas três.
Ah, já tá ótimo. Aliás, semana passada, a Vanessa Giacomo, ela esteve aqui para falar de Cabocla, que voltou agora no Globoplay, e ela falou até sobre um remake que ela gostaria de fazer caso rolasse, né? Uma nova versão. Você já pensou sobre isso alguma vez? Alguma novela que já rolou e que, se tivesse um remake, você gostaria muito de participar?
Cara, eu fiz um remake da novela que eu mais amei, que é Guerra do Sexo, e eu fiz o personagem que eu acho que mais incrível na minha cabeça de adolescente. Pra mim, o Nando, feito pelo Mário Gomes, era referência de um cara muito legal. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, nossa, foi muito... Eu amei fazer, ainda mais que veio depois do meu tratamento. Foi a primeira novela que eu fiz depois que eu estive doente. Então, você imagina a vontade que eu tava de fazer. O remake de Guerra do Sexo, pra mim, foi, assim, prazer absoluto de fazer.
Antes de você fazer Guerra do Sexo, você fez uma participação em Cheias de Charme, como você mesmo, no finalzinho ali com as peguetes. E eu lembro que você tava de chapéu, que você ia aparecer na como Nando, de Guerra dos Sexos com cacho, já, enfim. Eu lembro que tava rolando esse mistério, meu Deus, o cabelo. Vem aí o mistério sobre o novo cabelo do Giannichini, eu lembro muito disso. E foram novelas que, curiosamente, eu acompanhei, porque eu fazia o conteúdo digital de Guerra dos Sexos. Então lembro de você lá como Nando, você e a Mari Ximenes, enfim.
E era legal que eu tava com o cabelo enrolado. Nossa, bem lembrado. Isso é outra coisa que eu amei também. E meu cabelo, depois da quimio, veio enrolado, né? E eu achei perfeito pro visual daquele personagem. E era um personagem que eu tinha o maior carinho, né? Como eu falei. E eu queria estar com uma outra cara pra ele, assim. Eu queria que fosse bem desconectado dos outros que eu já tinha feito, assim. E eu amei estar com aquele visual de cabelo enrolado.
É demais. Encerramos por aqui, né, Vitor?
Isso, Gianni, obrigado pela entrevista. Foi ótimo bater esse papo contigo. A gente começou de tarde, já está começando a noite, porque o papo foi realmente ótimo. Obrigado, volte sempre aqui no Novela das Nove. Volte sempre. Enfim, e muita, muita luz para você, muito sucesso, muito tudo.
Obrigado, eu também adorei bater o papo aqui com vocês. Já tinha feito isso antes, já tinha gostado. É sempre um prazer, me chamem sempre.
Obrigado, beijão, viu?
Gente, demais essa entrevista com o Giannichini. Então, fica aqui mais uma vez nosso agradecimento por ele ter contado tantas histórias legais aí, né, dos bastidores da Cor do Pecado, Alcione, a história do dublê, tudo que ele teve que aprender, né, pra fazer o Paco e o Apolo. Muito legal.
E é um cara também muito inspirador, né? O Edu, ele falando da situação dele, que ele enfrentou há 10 anos, a vitória que ele teve do linfoma, e como que isso mudou a vida dele. Ele tava falando ali, eu ouvindo, gente, que máximo, né? E também quando ele fala da maturidade, como é bom, né, gente, você envelhecer bem, que nem um vinho, assim, você crescer e saber que você tá evoluindo, ficando cada dia melhor, e olhando para as coisas de uma maneira mais humana e de uma maneira mais sensível. Nossa, foi uma entrevista muito bacana de fazer.
E agora a gente aguardar esse lado cantor dele, né? Porque ele deu essa dica, que quer fazer alguma coisa relacionada com música.
Eu amei esse easter egg que ele deixou aqui no Novela das Nove. Será, gente, que veremos Reinaldo Giannichini, o musical?
Vamos aguardar. Mas agora, Vitor, para encerrar, vamos aqui para uma rodada de curiosidade sobre Da Cor do Pecado?
Por mim, vamos. Fechou.
Lembra que eu falei que a estreia do João Emanuel Carneiro foi super bem sucedida, né? A nossa primeira curiosidade tem a ver com isso. Ele venceu o troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte como autor revelação de 2004. Olha aí que responsabilidade.
Uau, gente, já começar com um prêmio desse peso, desse gabarito, realmente não é pra qualquer um não, hein?
É...
E não foi só o João Emanuel Carneiro que estreou nessa novela, não. A trama também marca o primeiro papel do Matheus Nachtergaele numa novela como divertido paelinho. Aliás, essa também foi a primeira vilã da Giovanna Antonelli, Bárbara e Pai Elinho, personagens simplesmente inesquecíveis e icônicos.
E é só continuando aqui, mais uma última curiosidade, Vitor. A família Sardinha, ela foi inspirada na linguagem das histórias em quadrinhos e fez muito sucesso, claro, também entre as crianças, né? E além disso, a novela virou até um álbum de figurinhas, né? Olha que curioso e que coisa mais atestado de que vivi nos anos 2000, né? Porque álbum de figurinha, gente, hoje em dia é só na Copa do Mundo mesmo, né? Mas na época... Álbum de figurinha ainda bombava muito, a gente colava, retirava do papelzinho, colava no álbum. Agora, uma curiosidade que eu lembrei aqui, Vitor, é o seguinte. Teve uma novela das sete também com essa coisa de humor, enfim, uma novela chamada Sangue Bom, escrita pela Maria Adelaide Amaral e pelo Vincent Villari. E a vilã dessa novela, vivida pela Julia Gunn, se chamava Bárbara Ellen. E o nome da personagem dela era uma homenagem a duas vilãs escritas pelo João Emanuel Carneiro. A Ellen de Cobras e Lagartos e a Bárbara de Da Cor do Pecado. Sabia disso?
Nossa, não sabia. E Sangue Bom é uma novela mara também, né? Gente, não
sucesso,
sabia
sucesso, outro sucesso. Essa que tá massa. Cedo pra gente ver no Viva, mas em breve, futuramente, com certeza vai reprisar, porque foi um super sucesso.
E o tempo passa rápido. Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, sabia? Imaginar algum cross entre uma novela e outra. Eu acho isso o máximo. O Agnaldo Silva é um autor que faz isso, né? Ele sempre se referencia nas novelas de alguma forma.
Sim, é verdade.
E eu acho isso super curioso. Eu também fico pensando, nossa, acho que se eu fosse autor, eu ia pegar algumas coisinhas, assim, de algumas novelas que eu amo, de alguns personagens que eu considero incríveis, pra colocar na minha história. E se o público pegar, ótimo. Mas se não pegar, também não vai ser algo determinante pra absorver a novela.
Mas é divertido, né? Como espectador, né? Pegar esses momentos, então...
Demais.
Que
demais.
Os autores continuem fazendo isso, que a gente adora.
Nossa, gente, eu amo. Amo mesmo. O álbum de figurinhas de Da Cor do Pecado, eu não tenho. Mas, como eu não sou bobo, eu já tô logando aqui no meu Globoplay mais canais ao vivo pra assistir Da Cor do Pecado daqui a pouquinho, tá? Então é isso, galera. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove que você vai encontrar todos os nossos episódios.
Fica aqui também o nosso convite para vocês seguirem o G-Show nas redes sociais, é o @G-Show. E para assistir Da Cor do Pecado, vamos lembrar aqui mais uma vez, é só correr para o Viva. Ou assinar o pacote do Globoplay mais canais ao vivo.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. Semana que vem a gente está de volta e espera vocês, hein, galera? Beijo!
Beijo!